Manual da Filha Adolescente. 60 dicas para você ajudar a sua menina a viver as transformações da puberdade com consciência, saúde e felicidade. E mais, 20 dicas para criar meninos livres do machismo. Cadê a criança que estava aqui? A sua menina cresceu. As primeiras transformações no corpo revelam que ela logo se tornará uma mulher. O comportamento também começa a mudar. Ela quer mais autonomia nas atitudes e nas opiniões, o que pode gerar conflitos de geração. Com a puberdade batendo à porta, um turbilhão de alterações está prestes a acontecer. Mães e pais também entram nesse desafio e devem estar preparados para acompanhar as filhas, dando orientações adequadas e acolhendo dúvidas e questionamentos com amor. Fácil não é. Crescer dói também para os pais, que sentem certo luto ao constatar a ausência daquela criança agarrada em suas pernas. Mas negar essa evolução natural não é a solução. Diversos estudos comprovam que conversar sobre ciclo menstrual, sexo, gravidez, métodos anticoncepcionais e infecções sexualmente transmissíveis, entre outros tópicos, faz com que as adolescentes iniciem a vida sexual de forma mais sadia e responsável. Este conteúdo contém 60 dicas que tratam dos principais temas relacionados à puberdade feminina. As informações, respaldadas por um time de especialistas, vão ajudar mães, pais e filhas a formar uma bonita parceria nessa etapa de florescimento para toda a família. 1. A dança dos hormônios. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, a adolescência começa por volta dos 10 anos e vai até os 19, marcando o período de transição para a vida adulta. A puberdade é a fase na qual se inicia a produção dos hormônios esteroides, que vão desenvolver o aparelho sexual feminino, fazendo a passagem de um corpo de criança para o de uma mulher. Nas meninas, a puberdade começa entre 8 e 13 anos, em média aos 10. Nos meninos, a partir dos 9 anos. Se iniciar antes, considera-se puberdade precoce e recomenda-se avaliação médica. 2. São tantas emoções. Além das transformações físicas, os hormônios sexuais promovem muitas mudanças de comportamento. Nos dias que antecedem a menstruação, podem aparecer sintomas que caracterizam a síndrome pré-menstrual, irritação, melancolia, sensibilidade e mal-estar em intensidades variáveis. Sentimentos como raiva e frustração também podem aparecer frente às dúvidas e aos questionamentos da puberdade. Afinal, não é fácil despedir-se da infância e aceitar as novas formas corporais em curso. 3. Primeiras escolhas. De repente, a sua menina começa a apresentar pelos mais longos e mais escuros, tanto na região pubiana quanto nas axilas. Com o tempo, você pode orientar o uso de lâmina ou cera para removê-los, caso essa seja a escolha da adolescente. Ela decide. Vale lembrar que a depilação a laser só é recomendada pelos dermatologistas um ano após a primeira menstruação, quando os hormônios estiverem estabilizados. 4. Novos hábitos de higiene. Com a produção dos hormônios sexuais, as glândulas sudoríparas das axilas começam a secretar um composto de água, ácidos graxos e proteínas. É o contato das bactérias com a transpiração que causa o mau cheiro. Daí a importância de orientar sobre a higiene correta do corpo durante o banho. Ao perceber a mudança no odor, já é possível utilizar um desodorante, de preferência livre de sal de alumínio, substância que pode irritar a pele. 5. A pele pede cuidados. Pele oleosa, cravos e espinhas estão entre as marcas registradas da adolescência. E apesar de ser comum, o quadro de acne pode ter forte impacto não somente na estética, como também na autoestima da menina. Para cuidar da pele da adolescente, opte por sabonetes e cremes faciais à base de ácido salicílico, zinco e nicotinamida. Em casos graves, o dermatologista poderá indicar antibióticos ou outros tratamentos. Atenção especial ao uso de cosméticos e maquiagem, que podem disparar ou piorar a acne. 6. Mãe, estiquei. Enquanto na infância a altura das meninas costuma aumentar cerca de 5 cm por ano, na puberdade esse ritmo dá um salto. Nos 12 meses que antecedem a primeira menstruação, o crescimento pode ficar na faixa dos 10 cm. Esse é o período que os médicos chamam de estirão. Nessa fase, os pais devem estimular a adolescente a praticar algum tipo de atividade física que colabora para o crescimento e instruí-la a cuidar do aparecimento de possíveis estrias na pele, hidratando bem o corpo. 7. Corpo de mulher. O crescimento do broto mamário, chamado de telarca, com a elevação da areola e da papila, formando uma pequena saliência, geralmente é quem dá largada para a puberdade nas meninas. O broto mamário aparece cerca de 2 anos antes da primeira menstruação, e as mamas continuam a se desenvolver por mais 2 anos depois dela. No início, é comum a menina sentir dor ao toque por causa do tecido glandular. Tomar banho morno pode ajudar a aliviar. 8. O primeiro sutiã. Hoje em dia, a escolha do primeiro sutiã dispensa rituais formais. É provável que sua filha manifeste o desejo de comprar a peça. Antecipe-se ao pedido dela apenas se perceber que o crescimento das mamas está causando constrangimento ao usar blusas brancas ou praticar algum esporte, por exemplo. Modelos no formato top, confeccionados com algodão, sem renda nem bojo, garantem conforto e são os mais adequados para a idade. 9. A hora certa de ir ao ginecologista. Muitos pais e mães levam as filhas ao ginecologista somente após a menstruação, geralmente quando elas se queixam de cólicas ou fluxo intenso. Também é comum que a ida inicial ao consultório aconteça quando a adolescente, um pouco mais velha, demonstra interesse em iniciar a vida sexual ou já teve a primeira relação. O ideal, entretanto, é marcar a primeira consulta antes mesmo de a menina menstruar, cerca de 6 meses a 1 ano após o aparecimento do broto mamário. Assim, é possível criar um vínculo entre médico e paciente e avaliar se a puberdade e o crescimento estão indo bem. 10. Relação de confiança. A escolha do ginecologista deve levar em conta os interesses e as preferências da adolescente. Nem sempre o médico da mãe será o mais indicado para a filha. A postura e a linguagem do profissional e até o estilo da clínica podem fazer diferença na construção do vínculo entre médico e paciente. É importante dar o direito à menina de opinar e manifestar suas impressões. Busque indicações com o pediatra ou ebiatra, médico de adolescente e com amigas. 11. Pais na consulta? O Estatuto da Criança e do Adolescente defende o sigilo médico e o direito à privacidade do adolescente na consulta médica após os 12 anos. As exceções a essa regra são casos de gravidez, suspeita de violência física ou emocional, abuso de álcool ou outras drogas, autoagressão, depressão e ideações suicidas e doenças infecciosas de gravidade, além de tratamentos mais invasivos. Vale perguntar para sua filha se ela deseja que você entre junto ou não na consulta. 12. Mais informação, menos medo. Na primeira consulta com o ginecologista, se não houver uma queixa específica, dor, corrimento, cólica ou fluxo intenso, não existe a obrigatoriedade de examinar a adolescente. Esse encontro é mais uma conversa para tirar eventuais dúvidas sobre o ciclo menstrual, a sexualidade, a contracepção e até explicar em detalhes como será o exame ginecológico em uma próxima consulta e o que a menina deve esperar dele. Dessa forma, com mais informação e menos dúvidas, diminuem-se o estigma e o medo de ir ao ginecologista. 13. Na sala de exame. O exame de Papanicolaou, principal meio de rastreamento do câncer de colo de útero, é recomendado pelo Ministério da Saúde somente para mulheres com mais de 25 anos e sexualmente ativas. Antes disso, o ginecologista faz apenas o exame clínico das mamas e da genitália. Também pode colher a secreção vaginal de meninas virgens utilizando um swab, espécie de cotonete, em casos específicos, como corrimento de características patológicas. Ultrassonografias do abdômen e da pelve são exames que podem complementar essa avaliação. 14. A primeira menstruação. A chamada menarca geralmente acontece 2 anos após o crescimento do broto mamário e anuncia que a adolescente já é uma mulher adulta do ponto de vista biológico. A menstruação pode começar a se manifestar de forma irregular, tanto na frequência como na intensidade, e continuar assim pelos 2 anos seguintes. Aconselhe sua filha a carregar sempre um absorvente na mochila. De forma geral, a menstruação não deve durar mais de 1 semana. Oriente a adolescente a trocar o absorvente a cada 3 ou 4 horas. 15. Todo santo mês. O ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e vai até a véspera da seguinte. Pode variar de 21 a 45 dias nos 2 primeiros anos. Depois costuma durar de 21 a 35 dias. Cerca de 14 dias antes da próxima menstruação, acontece a ovulação. O óvulo é liberado e há chances de engravidar. Caso a fecundação não ocorra, o endométrio, células que revestem o útero, se prepara para descamar mais uma vez, em uma nova menstruação. Há aplicativos que ajudam a registrar e a controlar os ciclos. 16. Momento íntimo. É preciso respeitar o desejo da adolescente e perguntar se ela quer ou não contar que ficou menstruada aos familiares e aos amigos. Esse é um momento muito íntimo, a decisão é dela. A comemoração do "ficou mocinha" está cada vez mais em desuso, por reforçar um traço machista da nossa sociedade, segundo o qual a menina agora estaria pronta para casar e ter filhos. Quanto mais naturalidade ao encarar a primeira menstruação, melhor para sua filha lidar com essa novidade. 17. Cólica é normal. Quase 70% das adolescentes têm cólica menstrual em graus variados. A dor é causada pela contração excessiva da musculatura uterina e costuma aparecer no baixo ventre, irradiando para a região lombar e a raiz das coxas. Costuma ceder com bolsa de água quente, antiespasmódicos ou anti-inflamatórios. Quando é muito forte, comprometendo as atividades diárias, deve ser avaliada por um médico. 18. Pode me chamar de TPM. A tensão pré-menstrual é causada pelas flutuações dos hormônios ovarianos e pode se manifestar com dor na mama, acne, inchaço, diarreia, dor de cabeça, constipação, irritabilidade e melancolia. Deve ser tratada quando há sofrimento significativo ao adolescente. O mais comum é a indicação de fitoterápicos, exercícios físicos, acupuntura e medicamentos moduladores de humor, com prescrição médica, é claro. 19. O beabá do absorvente. Ofereça diferentes tipos de absorvente para sua filha experimentar e escolher aqueles com os quais se adapta melhor. Oriente o uso de cada um, inclusive na hora de descartá-los, no lixo e não no vaso sanitário. O absorvente interno mini pode ser usado pela maioria das meninas virgens. Se houver dificuldade, procure um ginecologista. Já o coletor menstrual é desaconselhado para as garotas que não iniciaram a vida sexual. A nova geração costuma gostar de calcinhas e até de biquínis absorventes reutilizáveis. 20. Menina ou mulher? Não se surpreenda se perceber ambiguidades no comportamento de sua filha, ora se portando como criança, ora como adolescente. A primeira menstruação pode causar muito conflito, já que as meninas, especialmente antes dos 12 anos, ainda querem brincar e nem sempre se identificam com o corpo em transformação. Cabe aos pais acolherem esses questionamentos, mostrando que a menstruação é um marco feminino e que é totalmente normal se sentir dividida nessa fase da vida. 21. Higiene íntima. É comum as meninas chegarem ao consultório ginecológico com infecção vaginal causada por higiene incorreta. Oriente sua filha a se limpar com papel no sentido da vagina para o ânus. Isso também vale para o período menstrual. No chuveiro, sabonetes neutro e íntimo podem ser usados, mas nunca recomende a ducha vaginal, prática antiga que pode causar infecções graves. 22. Sinal amarelo. É fundamental diferenciar o corrimento fisiológico, secreção natural da vagina que se inicia com a puberdade, do patológico, quando há alguma infecção. No primeiro caso, a secreção é líquida, clara, semelhante à água de arroz. Já um corrimento amarelado, acinzentado ou esverdeado no papel higiênico, com sintomas associados como odor fétido, coceira, vermelhidão, fissuras, inchaço ou ardência, deve ser sempre examinado pelo médico. 23. Hora de ter aquela conversa. Diversos estudos apontam que investir na educação sexual dos adolescentes, tanto em casa como na escola, é uma forma eficaz de reduzir casos de gestação precoce, violência sexual e infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. As pesquisas vão além e mostram que, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, ao desmistificar o assunto e falar com naturalidade sobre sexo e sexualidade com as meninas, os pais contribuem para adiar a idade da primeira relação sexual do adolescente, tornando esse ato mais consciente e responsável. 24. Quer namorar comigo? É durante a puberdade que o desejo afetivo e sexual é disparado pelo turbilhão hormonal e pelo amadurecimento do corpo. A atração pode ser despertada mais pela aparência, de forma física, ou mais pela interação, pelo desenvolvimento do relacionamento, de maneira mais romantizada. Costumamos identificar o primeiro comportamento com os meninos e o segundo com as garotas, mas varia de pessoa para pessoa. Esses impulsos vão levar, em algum momento, ao primeiro beijo, ao primeiro namoro e à primeira relação sexual. 25. Masturbação e orgasmo. Apesar das várias conquistas quando o assunto é a sexualidade da mulher, ainda não se fala muito abertamente sobre masturbação e orgasmo feminino, como se o prazer fosse direito exclusivo dos homens. É importante reforçar sempre que explorar o próprio corpo faz parte da descoberta da sexualidade e torna as adolescentes mais soberanas nos futuros relacionamentos. 26. Sexo a um clique. Todas as informações não conversadas pelos pais estão a um clique da adolescente no vasto e incontrolável universo digital. O perigo é expor meninas e meninos a informações incorretas, inadequadas, que vão além da curiosidade inicial deles, ou ainda construir a sexualidade pela ótica do machismo e da violência. Supervisionar o conteúdo e usar filtros ajuda, mas essas ferramentas não substituem o diálogo. 27. Toda forma de amor. É natural que a adolescência seja o tempo da experimentação da sexualidade, pois nesse período, meninos e meninas estão mais abertos para conhecer o outro, justamente em busca de sua própria identidade. Proibir que adolescentes se relacionem com outros do mesmo gênero não funciona. Se acontecer, acolha a decisão da menina. E se essa for a orientação definitiva dela, ofereça todo o amparo de que ela precisar. Caso isso lhe cause algum incômodo, lembre-se, os filhos não têm obrigação de concretizar as expectativas dos pais. 28. A primeira vez. A hora certa para a primeira experiência sexual é quando a menina tem condições de entrar na relação como sujeito e não como objeto. Mais do que sentir desejo, ela precisa ser desejante, o que os especialistas também chamam de ser alguém sexualmente competente. Ou seja, ter autoestima fortalecida, estar preparada para usar um método contraceptivo eficaz e para se proteger das ISTs e saber se colocar com assertividade para o parceiro ou a parceira, apontando preferências, medos, interesses e limitações. 29. Decisão consciente. Uma pesquisa publicada em 2019 no site BMJ Sexual and Reproductive Health do British Medical Journal mostrou que a primeira vez de 3 mil entrevistadas foi cedo demais para 40% das garotas. Uma em cada 5 adolescentes diz que não foi a responsável pela decisão. A menina deve sinalizar o consentimento quando estiver sexualmente competente. Veja a dica anterior e lembrar que a relação sexual não tem foco apenas no prazer masculino. 30. Não é não. Conhecer o próprio corpo desde cedo, nomeando corretamente os órgãos genitais, masculinos e femininos, sem apelidos, ajuda as meninas a identificar e a reportar um possível abuso sexual. Ensine sua filha que o corpo é privado e esclareça que tudo após o não é violência. Ofereça sempre abertura para conversar, sem julgamentos, e caso observe mudanças bruscas no comportamento da adolescente, procure ajuda profissional. 31. Prazer, métodos contraceptivos. É fundamental conversar com a adolescente sobre contracepção antes de ela iniciar a vida sexual. Esse é um dos principais motivos para consultar o ginecologista enquanto ela é virgem. O médico apresentará os métodos anticoncepcionais, como a pílula, a camisinha, masculina e feminina, e o DIU, que não é utilizado em virgens, e explicará o uso. Dessa forma, a menina poderá se planejar para uma primeira vez segura. É importante lembrar que a pílula de emergência é menos eficaz e, por isso, não deve substituir um método de uso regular. 32. Gravidez na adolescência. Entre as muitas consequências físicas e psicológicas estão evasão escolar, subempregos e dependência econômica. Há também maior probabilidade de ocorrer anemia, prematuridade, trabalho de parto prolongado, depressão pós-parto, desnutrição, disfunções uterinas, mortalidade materna, entre outros riscos. Estima-se que 60% das adolescentes grávidas voltam a gestar involuntariamente em 2 anos. 33. Aborto. O que diz a lei? A lei no Brasil só permite interromper a gravidez quando a gestante corre risco de vida ou foi vítima de estupro. O debate sobre a legalização do aborto deve considerar os riscos de uma gravidez na adolescência e a altíssima taxa de morte em procedimentos ilegais. Segundo a OMS, entre 2010 e 2015, foram realizados 55 milhões de abortos em todo o mundo. Destes, 45% foram inseguros. A maioria ocorreu em países com legislações punitivas. 34. É seguro tomar pílula na adolescência? De acordo com especialistas, a idade, isoladamente, não contraindica a pílula anticoncepcional, que pode ser utilizada desde a primeira menstruação, caso haja indicação do ginecologista. O risco em pacientes jovens é baixo. Por esse motivo, o hormônio pode ser prescrito sem necessidade da realização de exames prévios em jovens saudáveis. Mas vale reforçar que a eficácia da pílula depende de seu uso correto e que, portanto, as adolescentes precisam ter acesso a orientações claras sobre a utilização deste método. 35. Benefícios além da contracepção. Pílulas combinadas de estrogênio e progesterona podem oferecer diversos benefícios secundários além da contracepção. Entre eles, reduzir a oleosidade da pele e controlar quadros de acne, diminuir as cólicas e o fluxo menstrual, tratar casos de anemia, síndrome do ovário policístico e endometriose, e diminuir o risco de câncer de ovário, endométrio e intestino. Por isso, é comum que algumas adolescentes iniciem o uso da pílula, com orientação médica, antes de começar sua vida sexual, apenas para conseguir esses efeitos secundários. 36. IST o quê? AIDS, sífilis, gonorreia, herpes genital, clamídia e HPV, este último podendo levar a câncer do colo do útero, boca e região perianal, são algumas doenças causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos transmitidos nas relações sexuais sem o uso de preservativo. Em 2016, a OMS passou a recomendar o uso da expressão infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, no lugar de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, pois, na maioria das vezes, elas não causam sintomas logo de início. Algumas podem levar de 5 a 10 anos para se manifestar. 37. Camisinha sempre. Ainda que a adolescente esteja tomando pílula, é o preservativo que evitará as ISTs. Como essa geração não viveu a epidemia causada pelo vírus HIV, há um relaxamento no cuidado em relação à camisinha. O resultado aparece em casos de sífilis, clamídia e câncer de língua e de garganta por infecção do papiloma vírus, HPV, entre outros. Importante lembrar que sexo oral também requer preservativo. 38. Quando dar a vacina de HPV? O papiloma vírus, HPV, é responsável por mais de 90% dos casos de câncer do colo do útero e das verrugas genitais. Felizmente, existe uma vacina para combater esses problemas. Ela pode ser aplicada até os 45 anos, mas o ideal é imunizar as meninas entre os 9 e os 13 anos, antes do início da vida sexual. É importante vacinar também os meninos, dos 11 aos 14 anos. Apesar de serem assintomáticos, eles transmitem. 39. Autocuidado fortalece o amor próprio. Ensinar a adolescente a zelar por sua saúde e seu bem-estar é mais do que garantir longevidade lá na frente. Cuidar do corpo e da mente, e também de interesses e desejos individuais, tem relação direta com o fortalecimento da autoestima, principalmente para as mulheres. A avaliação que fazemos de nós mesmos impacta em toda a construção da nossa identidade e interfere na qualidade dos nossos relacionamentos, já que a baixa autoestima facilita relações abusivas. Caso seja necessário, procure ajuda profissional. 40. Sem padrões. A percepção de que precisamos celebrar diferentes padrões está em alta e devemos reforçar esse comportamento para incentivar as meninas a reconhecerem a própria beleza, na cor da pele, na forma do corpo, na textura do cabelo. Para isso, vale questionar os estereótipos da mulher bonita em filmes, novelas, redes sociais e anúncios. Atenção, mães! É preciso que fiquem atentas às suas inseguranças relacionadas à aparência para não influenciar as filhas de forma negativa. 41. Iguais, mas diferentes. É normal que as meninas queiram vestir roupas parecidas com as das amigas, usar o mesmo penteado, uma única cor de batom. Esse comportamento ajuda na construção da personalidade e faz com que elas se sintam aceitas pelo grupo. No entanto, é importante os pais destacarem que nenhuma garota precisa seguir determinados padrões estéticos para ser respeitada e valorizada. Cada pessoa é única e, portanto, tem a própria beleza. Viva a diversidade! 42. Já para fora desse quarto. Mexer o corpo evita doenças, favorece o crescimento, aumenta o bem-estar e melhora a socialização, entre outros benefícios físicos e mentais. A escolha do exercício físico deve levar em conta o biotipo, as necessidades e os interesses da menina. Recomenda-se uma consulta prévia com o ebiatra. A musculação é permitida, quando bem supervisionada, e vale incentivar sua filha a subir escadas, passear com o cachorro, caminhar até a padaria. Qualquer atividade ajuda. Sedentarismo no dia a dia? Nem pensar. 43. Mais legumes. Para suprir todas as necessidades do corpo em desenvolvimento, a alimentação deve ser a mais natural e variada possível. É essencial reforçar a importância da dieta saudável, ingerida numa quantidade adequada, e dar bons exemplos à mesa. Alimentos ultraprocessados, como refrigerante e batata chips, devem ser consumidos de forma restrita, pois podem causar problemas graves, como câncer. 44. Trocar a noite pelo dia. Sua filha começou a dormir e a acordar mais tarde. A mudança no padrão de sono ocorre devido às alterações fisiológicas típicas da puberdade e à vida social geralmente mais agitada dessa fase, além do uso excessivo de eletrônicos à noite, que pode sim causar insônia. Para não prejudicar o desenvolvimento cognitivo nem comprometer o desempenho escolar, o ideal é que as meninas durmam de 8 a 10 horas por dia. 45. De olho no prato. O distúrbio alimentar mais comum nessa fase é a compulsão alimentar. Comer muito, de uma só vez. Esse comportamento pode levar à bulimia, provocar vômitos, usar laxantes ou fazer jejum após exageros. Na anorexia, há uma imagem distorcida do corpo e a garota deixa de comer para emagrecer, mesmo que já seja magra. Busque ajuda médica se notar mudanças físicas ou comportamentais. 46. Celular confiscado. Além de entreter, os dispositivos eletrônicos trazem benefícios educacionais, mas o uso excessivo pode afetar a saúde mental e a visão das meninas. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, adolescentes de 11 a 18 anos só deveriam ficar de 2 a 3 horas diárias na frente das telas. Ao limitar o tempo de utilização dos aparelhos, explique para sua filha por que está agindo dessa forma e, se for o caso, lance mão de senhas e filtros de controle. 47. Check-up anual. Após o início da puberdade, leve sua filha pelo menos uma vez por ano ao médico e não deixe de fazer os exames solicitados pelo especialista. Os de sangue, por exemplo, identificam carências nutricionais capazes de atrapalhar o desenvolvimento e apontam se há fatores de risco para o surgimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Com o resultado em mãos, o médico pode recomendar mudanças no estilo de vida da menina ou, se necessário, indicar o tratamento mais adequado. 48. Consumo de álcool cada vez mais precoce. A pesquisa Álcool e Saúde dos Brasileiros, Panorama 2020, divulgada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, revelou que as meninas estão experimentando bebidas alcoólicas, em média, aos 12,5 anos. Além de prejudicar o desenvolvimento cerebral, o álcool pode causar intoxicação aguda e doenças hepáticas, entre outros malefícios. Como se não bastasse, aumenta a vulnerabilidade ao sexo desprotegido e à violência, lembrando que a culpa é sempre do agressor, nunca da vítima. O bom exemplo da família é essencial. 49. Ainda o cigarro. Quanto mais cedo uma pessoa começa a fumar, mais difícil será largar o vício. Essa é uma das conclusões de um estudo publicado em 2020 no Journal of the American Heart Association. Para afastar as meninas do cigarro, é importante explicar a elas que o tabaco está relacionado a problemas cardíacos e a diversos tipos de câncer. Também é preciso ter atenção com os cigarros eletrônicos, vaporizadores, cuja venda é proibida no Brasil. 50. O risco das drogas. Conversar sobre os danos que as drogas podem causar é o melhor caminho para evitar o consumo. Na adolescência, um dos principais riscos do uso constante é o déficit cognitivo, já que o cérebro está em desenvolvimento. Se você acha que sua filha começou a usar, dialogue. Pergunte qual droga utilizou, onde, com quem, quantas vezes e o que achou da experiência. Assim, dá para entender se o uso é esporádico ou se ela está a caminho da dependência. Se preciso, busque ajuda de um médico ou psicólogo. 51. Sinal de alerta para a depressão. A depressão é uma doença crônica que pode aparecer na puberdade e permanecer durante a vida adulta. Aliás, as meninas têm duas vezes mais probabilidade de desenvolvê-la. Os principais sintomas são tristeza, irritação e isolamento constantes. Identificar o problema nem sempre é fácil. Se o rendimento escolar cair, sua filha deixar as amigas de lado ou tiver dificuldade para dormir, consulte o médico ou pediatra quanto antes. O tratamento envolve psicoterapia e, muitas vezes, o uso de antidepressivos. 52. Assunto delicado. Segundo pesquisa de 2019 da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, as taxas de suicídio de adolescentes brasileiros cresceram 24% entre 2006 e 2015. Bullying e quadros depressivos sem tratamento adequado são as principais causas. Busque orientação médica logo que perceber mudanças no comportamento da sua filha, como excesso de apatia e irritabilidade. Além do apoio da família, psicoterapia e medicamentos podem evitar que o pior aconteça. 53. Um convite à conexão. É natural que as adolescentes se afastem da família, podem passar mais tempo sozinhas ou só querer saber das amigas. A saída para se manter perto da sua filha é investir em novas formas de conexão, sempre demonstrando interesse e respeito por ela. Um exemplo. Em vez de perguntar, tudo bem na escola? A resposta provavelmente será sim ou não. Troque por, o que aconteceu de mais legal no seu dia? Capaz de estimular a aproximação e o diálogo. 54. Qual é a tribo dela? Fazer parte de um grupo de pessoas com características comuns é essencial para as meninas se sentirem acolhidas neste momento de tantas transformações. Ao se relacionarem com a turma, as adolescentes também exercitam diferentes papéis sociais, o que contribui para a formação da própria personalidade. No entanto, o convívio, às vezes, pode resultar em episódios de agressividade e preconceito. Os pais devem intervir se perceberem que suas filhas não conseguem resolver os conflitos por conta própria. 55. Cidadã digital. Os pais devem ensinar as meninas a navegar na internet de forma segura. Isso significa manter os dados pessoais em sigilo, identificar fraudes, fugir de fake news e evitar o cyberbullying e os discursos de ódio. Procure saber com quem sua filha conversa e permita a utilização dos aparelhos só nas áreas comuns da casa. Isso facilita o acompanhamento do conteúdo acessado. 56. Geração influencer. As meninas idolatram pessoas famosas porque buscam novas referências de comportamentos e valores para construir a própria identidade. Além de respeitar os gostos e interesses da sua filha, mostre a ela que a musa inspiradora, assim como qualquer pessoa, tem qualidades e defeitos e, portanto, nem sempre agirá com perfeição. Incentivar o espírito crítico da adolescente evita que a admiração se transforme em obsessão. 57. Projeto de vida. Cabe aos pais encorajar as filhas a correr atrás dos próprios sonhos e objetivos de vida. Na puberdade, é normal que as meninas tenham dúvidas sobre os caminhos que desejam seguir em relação à profissão, por exemplo. Deixe claro que não há problema em mudar de rota quantas vezes forem necessárias ao longo do percurso. O importante é sempre incentivar que as escolhas sejam feitas com o coração, nunca a partir de imposições sociais. Nenhuma mulher precisa casar e ter filhos para ser feliz, por exemplo. 58. Mulher pode sim. Ajude sua filha a identificar as habilidades e os interesses dela. Quanto mais a menina se conhece, mais fácil se torna a escolha da carreira. Foi-se o tempo em que existiam profissões femininas ou masculinas. Hoje as mulheres têm a liberdade de ser o que quiserem. Além de apoiar as decisões da sua filha, deixe claro que nunca é tarde para mudar de ideia. 59. Agenda lotada versus ansiedade. Atividades extracurriculares, inglês, judô, violão, são bem-vindas, mas em excesso podem gerar ansiedade a ponto de comprometer a saúde mental das adolescentes. Se os pais forem ansiosos, o quadro só tende a piorar. Evite problemas, abrindo espaço para o ócio na agenda da sua filha. Tudo bem ver um pouco de TV. Caso perceba que ela precisa de ajuda, consulte o ebiatra. Muitas vezes a terapia familiar é o melhor tratamento. 60. Valores para um futuro melhor. Sororidade, empatia, inclusão, respeito à diversidade. Os princípios éticos que os pais mais apreciam devem nortear a educação das meninas desde a infância. Além de conversar sobre a importância desses valores, a família precisa dar bons exemplos. Isso é ainda mais decisivo na adolescência, quando a construção da personalidade é definida. Seguindo preceitos positivos, as meninas têm mais chances de se tornar adultas saudáveis, felizes e conscientes de seus direitos e responsabilidades. 20 dicas para criar meninos livres do machismo. Ideias para inspirar os garotos a crescer com mais empatia e sensibilidade, respeitando e valorizando meninas e mulheres. Por um futuro sem opressões. Perpetuada há séculos, a cultura machista violenta meninas e mulheres de inúmeras maneiras. Mais do que cercear a liberdade de escolha, reservando a elas determinados papéis limitados nos diferentes aspectos da vida, como na família e na profissão, o machismo está por trás dos aterrorizantes números de estupros e feminicídios, assassinatos justificados por desprezo ou discriminação à condição feminina. Como se não bastasse, a sociedade construída no modelo patriarcal também é nociva para os próprios meninos, pois os obriga a serem agressivos, corajosos e viris e a se dedicarem apenas a determinadas atividades, mesmo que para isso tenham de reprimir desejos e sentimentos. Por esses e outros motivos, combater o machismo é urgente. Pais e mães têm papel crucial, adotando e ensinando hábitos e atitudes desde cedo para criar meninos e meninas com equidade e consciência social. A seguir, confira 20 dicas que ajudam a desconstruir o machismo na educação dos garotos, levando à construção de um mundo mais justo e melhor para todos. 1. Diálogo é fundamental. Sempre que tiver oportunidade, converse com seu filho sobre o machismo. Usando como gancho uma notícia da TV, por exemplo, pergunte o que ele sabe e qual é a opinião dele a respeito do assunto. Depois explique por que devemos combater esse padrão de comportamento tão prejudicial. É importante que mãe e pai mantenham um canal aberto de diálogo, assim o menino amplia sua compreensão sobre o tema a partir de perspectivas diferentes. Quanto mais cedo a família abordar o machismo, melhor. 2. Meninos também choram. Ajude seu filho a identificar, acolher e expressar sentimentos e emoções. Assim você contribui para a desconstrução da chamada masculinidade tóxica, segundo a qual os meninos devem ser fortes, independentes e viris para ter o respeito dos outros. Esse padrão imposto pela sociedade é prejudicial para os próprios meninos, que crescem com dificuldades emocionais. Mostre a seu filho que assumir vulnerabilidades não é uma atitude feminina, mas uma necessidade humana. Isso o tornará um adulto mais saudável e feliz. 3. Novos tempos. Reveja suas crenças e atitudes antes de debater o machismo com seu filho. Esse conselho vale para pais e mães. Até mesmo as mulheres, ainda que inconscientemente, empregam na educação de meninas e meninos a lógica machista que aprenderam. Se for preciso mudar de postura ou expandir sua visão de mundo, busque informação em livros, assista a filmes, converse com amigos. 4. Exemplo de pai. Para os meninos, as atitudes que o pai toma valem mais do que mil palavras. Portanto, o homem precisa ser uma referência positiva para seu filho no enfrentamento do machismo, tanto fora quanto dentro de casa. Se um garoto cresce vendo o pai agredindo a mãe física ou psicologicamente, por exemplo, ele tenderá a achar que esse comportamento perverso é normal e reproduzi-lo quando chegar à fase adulta. 5. Meninas são bem-vindas. No início da puberdade, é normal que os meninos se organizem em grupos exclusivamente masculinos. Conforme a maturidade avança, essa divisão vai se desfazendo e surgem laços de amizade entre gêneros diversos. Encare essas interações com naturalidade, incentivando seu filho a conviver com meninas e a valorizá-las em todas as potencialidades delas. 6. Quem ama, cuida. A cultura do cuidado ainda é considerada uma atribuição feminina. Não à toa, a cartilha machista diz que cabe aos meninos garantir o sustento da família, enquanto as mulheres se dedicam à casa e à educação dos filhos. É essencial ensinar os meninos, o quanto antes, a importância do cuidar, seja de um irmão mais novo, seja de um animal de estimação, que vai prepará-lo para uma vida adulta e igualitária. 7. Todo mundo arruma a casa. Ao contrário do que o machismo prega, os afazeres domésticos não são uma responsabilidade feminina, mas essa ideia continua muito arraigada no Brasil. Segundo dados de 2017 do IBGE, as mulheres gastam, em média, quase 10 horas a mais por semana do que os homens na execução das tarefas do lar. Para reverter esse quadro, envolva seu filho desde cedo nas atividades domésticas e explique que, mais do que executá-las quando alguém pede, ele deve tomar a iniciativa de realizá-las, assim como todos os moradores da casa. 8. Sem estereótipos de gênero. Menino veste azul e brinca de super-herói. Menina usa rosa e fantasia de princesa. Estereótipos de gênero como esse são pilares da ideologia machista e definem desde a infância como os homens e as mulheres devem pensar e agir. Se a ideia é promover uma educação igualitária, os pais precisam se libertar e libertar os próprios filhos dessas regras sociais. Tanto em casa quanto na escola, autorize a criança a se vestir e a brincar do jeito que ela quiser. O preconceito habita a cabeça dos adultos, não o universo infantil. 9. Arco-íris de respeito. Seja qual for a orientação sexual de uma pessoa, ela precisa ser respeitada, e é dentro de casa que seu filho deve aprender isso. A LGBTfobia, que se tornou crime no Brasil em 2019, também nasce do machismo. Cabe aos pais dialogar com os meninos sobre diversidade sexual e esclarecer que todos os seres humanos têm direitos iguais. 10. Não tem a menor graça. Explique a seu filho que fazer piadas e comentários machistas ou homofóbicos não é algo aceitável, independentemente da ocasião, entre amigos, no grupo de WhatsApp, etc. Caso ouça coisas do tipo, mulher esquenta a barriga no fogão e esfria na pia, ou, isso é roupa de boiola, reflita com o menino por que essas frases são discriminatórias e incentive-o a praticar a empatia. Vale reforçar a importância do exemplo da família. 11. Bullying e machismo. Preconceito em dobro. Garotos tímidos que se apaixonam facilmente ou que defendem as colegas em determinadas situações podem sofrer bullying da turma, pois a masculinidade tóxica diz que esses comportamentos não são adequados para um homem de verdade. Se isso acontece com seu filho, ofereça apoio e explique que todo mundo é livre para agir conforme seus sentimentos e suas convicções. Incentive-o a continuar agindo da maneira correta, independentemente da opinião dos amigos. A escola também deve fomentar reflexões nesse sentido. 12. Sem linha de chegada. A competição, principalmente a masculina, faz parte da nossa sociedade e também afeta o início da vida sexual dos meninos. É comum, numa turma de amigos, que eles disputem quem beija mais, quem transa primeiro, quem conquistará determinada garota, quem tem o maior pênis, etc. Ao conversar com seu filho adolescente sobre isso, deixe claro que ele deve respeitar o próprio corpo e os próprios sentimentos antes de tomar qualquer atitude. Quem desenvolve uma boa autoimagem é menos suscetível à pressão dos colegas. 13. Assédio é crime. O assédio sexual, seja verbal, seja físico, parte do princípio machista de que as mulheres são subordinadas aos homens. Para coibir essas práticas, aceite trabalhar a educação igualitária. Converse com seu filho sobre o assunto e enfatize que todos temos os mesmos direitos. Só assim ele compreenderá quais danos um assédio pode provocar. É importante debater também a respeito da violência doméstica, questão gravíssima no país. 14. Combate ao estupro. Roupa curta, embriaguez. Nada justifica um estupro. Falar sobre esse crime com os meninos é urgente. A cada 8 minutos, uma mulher é violentada no Brasil, segundo dados de 2019 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Deixe claro que, independentemente do contexto, a culpa nunca é da vítima e que sexo só é válido e bom com consentimento. É importante lembrar que, no Brasil, cometer atos libidinosos ou ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime passível de prisão. 15. Meu corpo, minhas regras. Os pais devem falar sobre as mudanças físicas que acontecem na puberdade, inclusive nas meninas, e ensinar o adolescente a respeitar o próprio corpo, e o das garotas também. Ler um livro ou assistir a um filme que trate do assunto junto com o seu filho pode ser uma boa ideia. Além disso, os garotos precisam ser estimulados a cuidar da saúde desde cedo, o que evita comportamentos de risco, comuns entre os homens, e previne doenças. Não deixe de levá-los periodicamente ao pediatra. 16. Contracepção também é assunto de homem. Antes de iniciar a vida sexual, é importante que os meninos conheçam os diferentes métodos contraceptivos existentes e saibam como eles funcionam. Assim, quando decidirem transar, eles conversarão com a parceira sobre o assunto de maneira natural e decidirão juntos. Explique que a responsabilidade por uma gravidez indesejada nunca é só da menina e que, caso isso aconteça, trará consequências negativas para ambos. No Brasil, 31% das mães são solteiras, dado do Instituto Data Popular referente a 2015. 17. Meninos e meninas protegidos. AIDS, herpes genital, sífilis, HPV. Os pais devem explicar quais são as infecções sexualmente transmissíveis, tirar dúvidas sobre elas e evidenciar a necessidade de preveni-las com o uso de preservativo. Importante! A pessoa portadora de uma IST frequentemente não tem sintomas e não sabe que está infectada. Com o máximo de informação, o menino terá condições de proteger sua saúde e também a da parceira ou parceiro dele. Vale reforçar que o uso da camisinha é a medida número 1 para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. De acordo com dados de 2013 do Ministério da Saúde, somente 56,6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos usam preservativos. 18. Sem pressão. O machismo dissemina a ideia de que os meninos são fortes, corajosos e sexualmente iniciados por natureza. Pensando assim, eles precisariam estar sempre no comando e desempenhar uma boa performance na hora de beijar ou perder a virgindade. Reforça que ser inexperiente não é algo vergonhoso e que o sexo se torna mais gostoso com o tempo e a intimidade com o outro. 19. Pornografia versus sexo real. Quando os pais não investem na educação sexual dos filhos ou fogem de alguns temas, os meninos buscam respostas com os amigos ou na internet. Ao acessar um conteúdo pornográfico, por exemplo, os garotos que dialogam com a família conseguirão enxergá-lo de forma crítica. Já os adolescentes que não falam sobre sexualidade em casa tendem a desenvolver uma visão deturpada do sexo, favorável ao machismo. 20. Conte comigo. Diga a seu filho que ele pode procurar os pais para debater qualquer assunto relacionado à afetividade e à sexualidade, seja qual for a ocasião. Deixe claro que dentro de casa há um espaço seguro para ele buscar informação, dar opiniões, pedir ajuda e, principalmente, expor suas dores, seus medos e suas descobertas. Sim, abrir o coração também é coisa de homem. Deixe isso sempre muito claro para o adolescente. Essa rede de apoio da família ajudará o menino a passar pela puberdade de uma maneira muito mais saudável e tranquila. A adolescência é desafiadora não só para os jovens, como também para mães e pais. Este conteúdo, focado na puberdade feminina, apresenta as principais mudanças pelas quais as meninas passam nessa etapa e as questões mais relevantes a que mães e pais precisam ficar atentos. Um guia feito com a participação de vários especialistas para orientar sua filha de forma assertiva e segura.